Começam hoje, ou já começaram, né, as renegociações de dívidas dentro do programa Desenrola Brasil do governo federal. E para entender como esse programa funciona, nós vamos conversar agora com o advogado Assir Marcondes, especialista em direito bancário, que está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana. Muito boa tarde a todos que nos estão acompanhando hoje.
Como funciona essa renegociação? Quem tem dívidas faz o quê? Entra em alguma plataforma? Como é que é o passo a passo?
Certo, Luciana. Essa é uma dúvida bastante relevante e acho que a gente está enfrentando ela quase todos os dias, né? O governo federal anunciou aí que haveria um adiantamento do Desenrola Brasil e ele foi lançado hoje. Ele está sendo feito em duas etapas. A primeira delas, ela envolve dívidas maiores que R$5.000, vamos classificar dessa forma. E ela não coloca ali um mínimo de renda para a pessoa, ela coloca até R$20.000. Então, quem ganha até R$20.000 por mês hoje e está endividado, desde que essas dívidas não estejam, não tenham sido subsidiadas pelo governo, como crédito rural ou créditos imobiliários, ele vai conseguir fazer esse enquadramento. Hoje, né, a primeira fase, que está iniciando com a faixa 2, né, a faixa 1 vai ser para a segunda etapa, essa negociação está sendo feita diretamente com as instituições financeiras que aderiram ao Desenrola Brasil. É importante lembrar que nem todas as instituições aderiram a isso, é uma adesão voluntária, né, por parte dos credores. Então, hoje, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander, o cliente consegue fazer essa adesão diretamente pelo site, vai ter uma aba específica de cada instituição, ele vai conseguir fazer essa adesão.
Quer dizer, não foram muitas agências, né, muitas instituições, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são bancos públicos, né? Itaú, Bradesco e Santander.
Exatamente, mas são os campeões aí de endividamento no Brasil, são os campeões também de concentração das operações bancárias, mais de 80% delas estão nessas instituições. Então, a gente acredita que mesmo assim, vai ser bastante impactante esse programa no sentido de liberar o nome do pessoal.
Então tem que procurar essas agências.
Você pode fazer pelas agências, que eu acredito que vai ser algo mais complicado de obter um atendimento, ou diretamente pelos sites. Também eu ouvi hoje a notícia de que o PROCON aqui de Maringá, ele está oferecendo uma assessoria hoje e amanhã para os consumidores que tenham qualquer tipo de dúvidas nessa adesão. Não sei se já foi falado aqui anteriormente, Luciana, é importante considerar também que essa adesão, ela pode ser tanto à vista ou a prazo, tá? À vista, aí, se você entrar no site das instituições financeiras que aderiram ao Desenrola, a gente consegue ver lá propostas de 90%, a partir de 90%, aliás, até 90% de desconto para pagamentos à vista, e parcelamentos aí que devem partir por disposição de lei a partir de 12 parcelas, tá? Mas, por exemplo, o site da Caixa já coloca ali a possibilidade de até 96 parcelas. O importante é estar atento se essa dívida está calculada da forma correta, né? Para não acabar aderindo aí um pagamento maior do que o original.
Agora, como é que se faz essa conta para saber se a dívida está sendo real? Tem que ser um especialista?
Esse ponto entra a atuação de um especialista, porque é o que a gente chama de fazer uma auditoria na dívida, Luciana. A gente pega ela desde quando ela nasceu e não é nada raro a gente ver os empréstimos passando todos por uma mesma conta corrente. Essa conta corrente, ela também computa outros tipos de taxa e também pode cobrar outros tipos de juro, como o juro do cheque especial. Então, é necessário fazer pegar a capivara mesmo da dívida, puxar ela desde o começo, para analisar tudo que foi jogado ali nela, para ela chegar naquele montante, e também conferir ao mesmo tempo se o banco amortizou todos os pagamentos que o cliente foi fazendo. Então, esse é um passo um pouquinho complicado, porém, você consegue, às vezes, com uma consulta, nem que não esteja com todos os documentos, você já consegue ter uma ideia, mais ou menos, da dimensão da ilegalidade ou ilegalidade daquilo que está sendo colocado para ser renegociado.
E essa renegociação é só para pessoa física?
Nesse programa, sim. Ele está exclusivo para pessoas físicas. O que ele coloca aí de limitação é o tipo da dívida mesmo, se ela tem algum tipo de garantia real, por exemplo, adquiriu um veículo e o veículo ficou como garantia, já estaria excluído da faixa 1, que vai ser a segunda etapa, né? E também outros tipos de financiamentos subsidiados, como eu já disse, né, do saldo imobiliário, também podem ser excluídos desse programa.
Uhum. E nessa fase do programa, a informação é de que também serão perdoadas dívidas bancárias de até R$ 100. Como assim perdoadas dívidas bancárias de R$ 100?
Essa foi uma das condições que surgiu ali na medida provisória 1176, né, desse ano, é, que os bancos eles deveriam, para conseguir aderir a essa forma de negociação, eles teriam que dar esse benefício. Esse benefício foi regulamentado por uma portaria depois, porém, na nossa interpretação aqui, não ficou tão claro que vai ser um perdão, tá? Porque uma coisa é a dívida estar negativada e outra é o banco poder cobrá-la de você. Então, essa condição que a gente chama de perdão, entre aspas, na verdade é uma liberação do nome do Serasa, do SPC e de qualquer outro órgão que esteja negativado o nome da pessoa. Ele vai excluir essa negativação de até R$ 100, porém não é garantido que você não tenha que fazer o pagamento dela depois.
E se não pagar, essa dívida vai aumentar, né?
Muito provavelmente. Né? Geralmente tem correção monetária, tem juros, tem multa. E também, né, não necessariamente vai ser uma dívida bancária, né? Nessa segunda faixa, que vai ser iniciada em setembro, por exemplo, as pessoas podem incluir qualquer dívida de consumo, como água, luz, telefone, lojas do varejo que esteja devendo. Então, vai depender também do tipo da natureza, né, dessa dívida.
Porque nessa próxima etapa, que é a faixa 1, entram pessoas que ganham, têm uma renda menor, estão cadastradas no CAD único?
Exato, até 2 salários mínimos ou cadastradas no cadastro único, né? E para dívidas de até R$ 5.000 também.
Uhum. Agora, voltando a falar então, doutor, sobre essa faixa 2 que foi, que começou hoje, né, com a renegociação, é interessante para o banco dar um desconto de até 90% na dívida? Qual é o interesse do banco numa renegociação desse tipo?
Ele tem basicamente dois interesses, Luciana. Não é nada raro a gente ver dívidas aí que foram inchadas artificialmente por juros sobre juros, né? Então, esses 90% não necessariamente são, de fato, 90% de desconto. Eles podem representar uma porcentagem muito menor na prática, né? E o outro ponto que é benéfico para as instituições financeiras é que elas estão garantindo que alguma coisa elas vão receber. Muitas vezes as dívidas vão ficando tão antigas ou as ações estão ficando tão... São tão frustradas na justiça que vale mais a pena para o banco garantir que vai receber parte daquilo de volta do que não receber nada e continuar gastando com advogados, custas processuais. Então, fique tranquilo que o banco não vai sofrer nenhum prejuízo com relação a essa adesão.
E não existe nenhum mecanismo do governo para evitar que os bancos inflem dívidas, como o senhor citou?
Essa é uma batalha bastante antiga do nosso legislativo, Luciana. Eu posso dizer aqui que, no mínimo, 90 anos a gente passa por essa batalha, desde a lei de usura, lá de 1933. Então, de lá para cá, o que a gente vê são muitas tentativas de um lado e de outro, tanto para aumentar ou retirar totalmente a limitação de cobrança de juros, e, por outro lado, do lado dos consumidores, a gente vê tentativas legislativas de fazer uma forma, de criar uma forma sustentável de manter essa relação, ou seja, de garantir que o cliente não vai se endividar a ponto de passar fome aderindo a uma negociação com o banco. Então, é bastante comum a gente ouvir hoje falar do superendividamento, que foi uma lei que garantiu aí a preservação do mínimo existencial e tudo mais. Só que aqui tem um detalhe, dentro da medida provisória que instituiu o Desenrola Brasil, ele já coloca uma liberação quanto a isso. Olha, nas negociações que forem feitas aqui dentro do Desenrola Brasil, a gente não vai ficar preso ao mínimo existencial. Então, ponto para o banco nesse caso. Porque vai conseguir renegociar mais uma vez uma dívida que já se tornou impagável sem garantir o mínimo existencial para a pessoa. Por outro lado, a gente tem outra batalha legislativa em andamento, que é definiu qual é esse mínimo existencial, né? Se é 30% do salário mínimo, porque hoje a gente sabe E o salário mínimo, ele já não atende ao mínimo existencial. Se a gente pega dados aí do Diese, que são muito mais bem embasados quanto ao custo de vida do brasileiro hoje, ele vai colocar ali que o salário mínimo deveria ser próximo a R$6.000. Então, a gente tem, sim, bastantes marcos de conquistas para os consumidores na lei brasileira, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas batalhas pela frente.
Essa renegociação de dívidas que o senhor citou, do PROCON, a gente até tem uma reportagem sobre esse assunto, vamos trazer aqui no CBN Maringá, segunda edição. Trata-se de renegociações com base na lei do superendividamento. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre essa lei.
Certo. Essa lei, na verdade, ela veio para regulamentar alguns direitos básicos do consumidor, que já estavam previstos ali no CDC, e que também já traz algumas obrigações para as instituições financeiras, que é garantir que a pessoa que está contratando com ele sabe o que está fazendo, sabe o tamanho da dívida que ele vai, de fato, ter que pagar ao final, e também tem que garantir que essa pessoa vai ter condições de manter esses pagamentos, porque nem todo o emprego de ninguém é garantido, né, Luciano? Uhum. Então, se uma pessoa contrata hoje com renda de R$5.000 e amanhã perde esse emprego, a gente entende que houve aí uma quebra na base objetiva do contrato, ou seja, as condições nas quais a pessoa assinou o contrato não são as mesmas hoje. Então, a lei do superendividamento vem para proteger o consumidor nesse sentido, para garantir desde a contratação que ele não vai estar assinando algo lesivo para ele, algo prejudicial para a sua subsistência, e ao mesmo tempo ela traz alguns mecanismos para forçar os credores a renegociarem esses débitos, visando garantir esse mínimo existencial. Existem algumas diferenças ali na limitação do quanto que vai ser pago efetivamente, se vai ser 50%, mas, e o procedimento hoje não está tão claro. Me parece que o CNJ, que deveria ter feito essa regulamentação no início do ano, adiou essa sessão para outubro desse ano. Então, até lá, a gente está atuando mais ou menos às cegas, porém, o consumidor tem já o direito dele na lei para fazer valer.
Uhum. O senhor acredita que os grandes bancos, com a concorrência cada vez maior com as fintechs, vão oferecer aos clientes condições melhores de tomadas de crédito, até, né, nessa questão de negociação de dívidas?
Luciana, essa é uma questão bem complicada, porque qual que é o movimento que a gente tem visto a partir do surgimento das fintechs? Que elas não têm atingido de forma competitiva o mercado que está hoje dominado pelos grandes bancos. Principalmente porque as fintechs elas não costumam oferecer o pacote completo da instituição financeira. Elas costumam oferecer meios de pagamento, alguns tipos de conta, um tipo ou outro de financiamento. Então, apesar das facilidades, apesar do desenvolvimento das fintechs, a gente não vê elas atingindo de forma efetiva esse punhado aí do mercado que já está dominado. Tá? O que a gente vê, na verdade, é um movimento de dominação meio que por fora, por trás das cortinas. Né? Bem recentemente surgiram aí áudios de grandes diretores de instituições financeiras tomando cuidado para não conversarem por telefone ali sobre detalhes que poderiam ser trazidos para o CAD, né, que cuida da defesa da concorrência. Então, se a gente vivesse, por hipótese, num ambiente de cartel, aquele ambiente em que os bancos combinariam ali os preços que vão usar no mercado, a gente, a partir do momento que toma como base, ancora a discussão na média de mercado de juros, que essa é o grande argumento, a média de mercado é o que vai determinar o que é abusivo ou não para recursos livres, a gente acaba caindo numa armadilha, né? Porque o critério da média em si, se ele é produzido num sistema que não tem uma concorrência equilibrada, ele acaba prejudicando mais o consumidor e acaba justificando talvez aí os lucros bilionários que os bancos têm semestre a semestre.
Inclusive, temos o ouvinte aqui, o ouvinte Benilson, comentando, diz o seguinte: o banco já ganha muito em cima de quem paga as contas infladas em dia.
Exatamente. Existem alguns estudos aí que demonstram que só as taxas que os bancos cobram fora dos financiamentos, aí, fora dos juros, já seriam suficientes para pagar todas as contas dele e garantir um bom lucro. Porém, o que a gente vê é um movimento mais ganancioso aí por parte das instituições, E o Brasil continua sendo, por isso, talvez o país que mais paga juros, o brasileiro é o que mais paga juros no mundo, e os bancos no Brasil são os mais lucrativos do mundo também. Entre os 10 do mundo, 4 são brasileiros e estão ali brigando para assumir a ponta.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde.
Nós conversamos com o advogado Assir Marcondes, ele é especialista em direito bancário e nos falou sobre o programa Desenrola Brasil. Hoje começaram as negociações de dívidas dentro do programa Desenrola Brasil, do governo federal, na faixa 2, né, que são para pessoas com renda de até R$ 20 mil e dívidas superiores a R$ 5 mil.